Sejam bem-vindos ao DevWeb, o podcast em português sobre desenvolvimento web. Hoje a nossa convidada é a Daniela Costa, chefe de operações na DeepCode. Olá Daniela, obrigada por teres aceito o nosso convite. Para começarmos, podes falar-nos um bocadinho sobre o que é que faz a DeepCode?
Olá, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Sim, Ana, posso falar um pouco sobre a DeepCode. No fundo, nós somos uma empresa de desenvolvimento web que faz parte do grupo Eurotux. A equipa em si já existe desde 2004, mas a empresa é relativamente recente. No entanto, já trazemos clientes desde essa altura. Trabalhamos essencialmente com tecnologias open source, portanto, optamos por nos focar e especializar em duas em particular, que foi o WordPress, para sites mais publishing de mídia ou de produto, e depois o Django, que é em Python, para aplicações web, portanto, que suportam desde plataformas de gestão de seguros, ERPs, etc. De grosso modo é isto.
E disseste que pertence ao grupo de Eurotux, que outras empresas é que estão no grupo?
Nós temos também uma empresa em Moçambique, mais ligada à parte da microinformática e do suporte à informática em si, e atualmente o grupo é composto por estas três empresas, portanto a casa-mãe, focada na parte de infraestrutura e de DevOps, e a DeepCode e a ITMZ em Moçambique. Atualmente são as três empresas do grupo.
Muito bem, e tu és chefe de operações na DeepCode, que é um cargo com muito relevo. Quais é que são as tuas responsabilidades?
No fundo, eu faço a gestão, a direção-geral da empresa. Portanto, nós temos uma administração e eu reporto diretamente a essa administração. Portanto, faço a gestão propriamente dita, eu dou apoio à parte comercial e faço a gestão depois de toda de alto nível dos clientes, da equipa em si, a parte financeira, toda essa componente. E tenho depois também um cargo diretivo na própria Eurotux.
Ainda acabaste por te afastar um bocadinho de toda a parte tecnológica.
Sim, ou seja, da parte de desenvolvimento propriamente dito, sim.
Desenvolvimento, sim.
Sim, ou seja, eu iniciei como programadora, eu comecei com CSS, HTML, era essa a minha função, era front-end, e depois evoluí para back-end e depois acabei por ir para a gestão de projeto e daí sim, seguir mais a parte de gestão. O meu envolvimento com a parte do mais técnica acaba por ser muito na interação com o próprio cliente, portanto, eu tenho que acompanhar a tecnologia e tenho que estar sempre muito próxima dos meus colegas mais técnicos, porque senão depois também não consigo explicar as coisas aos clientes, também não consigo vender-lhes as soluções. Portanto, acabo por ter que estar sempre muito próxima da parte do desenvolvimento, mas a programar propriamente dita, não.
Ali, como é que foi esse percurso? Foi uma coisa consciente da tua parte ou surgiu, ou pronto, foi algo que o destino ditou, o passar de uma vertente mais técnica para uma vertente mais de gestão de projeto e depois até mais de gestão de equipas e gestão de um departamento ou de uma empresa quase?
Acabou por ser bastante natural. Eu não vou dizer que não tivesse sempre isso em mente. Eu comecei a trabalhar como programadora, como disse, na altura na empresa AEOU, do portal, e desde o início que eu percebi que eu queria algo mais ligado à comunicação e não tanto só estar a desenvolver o dia inteiro. Acabou por acontecer de, passado alguns meses de eu estar na empresa, perdermos o nosso gestor de projeto, na altura, isto já foi em 2005. E não tínhamos ninguém com quem contactar com os clientes e os meus colegas eram todos um bocadinho mais tímidos e eu acabei por começar a fazer gestão de projeto nessa altura, embora ainda depois fosse contratado mesmo um gestor de projeto, etc. Portanto, eu não assumi logo o cargo, mas comecei a desempenhar algumas das funções e tudo começou aí. Depois, muito rapidamente, eu própria fui apanhando várias oportunidades e sempre que conseguia ia executando essas tarefas. Eu até costumo dizer a brincadeira que eu formei-me como gestora de projeto ao domingo, porque muitas vezes preparava documentação e coisas ao domingo, porque à semana não podia, estava a fazer o meu trabalho de desenvolvimento, mas foi assim que eu comecei a criar o meu próprio caminho e a mostrar trabalho nessa área e a conseguir também ganhar credibilidade, até porque eu comecei a trabalhar com 20 anos E, portanto, também quando se é muito jovem, às vezes não nos dão logo muito crédito, não é? Temos que mostrar para realmente depois conseguirmos vincar nessas áreas. E pronto, e acabei por também ter as oportunidades e também tive chefias que souberam ver essa minha valência.
Tu referiste aí que essa parte da gestão de projetos também surgiu um bocadinho porque estavas mais, sentias-te mais à vontade a falar com outras pessoas, e é engraçado que ainda outro dia estava a falar com uma colega minha que dizia mesmo isto: epá, isto aqui na empresa tem que ser eu a ir falar com toda a gente, porque senão o resto das pessoas não querem mesmo falar, e pronto, por alguma razão não há essa competência de falar com e de trocar opiniões. Achas que isso é um problema desta área? Ou, quer dizer, aquela imagem típica do programador é mesmo estar em frente ao computador e não falar com mais ninguém. Isso, ainda sentes que isso é um bocado assim?
Assim, eu não sei se será um problema só da nossa área, porque lá está, eu também não, nunca trabalhei noutras empresas de outras áreas para poder ter esse termo de comparação. E, efetivamente, as pessoas da nossa área, generalizando, são bastante introvertidas. Não quer dizer que não sejam pessoas que se divirtam ou que saibam falar ou que comunicar, porque sabem. Mas, efetivamente, são pessoas que estão um pouco mais fechadas em si. Os problemas que eu vejo de comunicação, eu acredito que sejam problemas um bocadinho transversais a outro tipo de equipas também, que é muitas vezes aquela incapacidade que a pessoa tem de perceber que quando está a fazer uma tarefa, não tem que estar a fazê-la sozinha, pode perguntar, pode falar com o outro que está ao lado, e muitas vezes esse passo não é dado. E eu acho que perde-se um bocadinho por aí. Depois as pessoas também se inibem um bocadinho. E sim, os clientes, para quem não está habituado a lidar com clientes, é preciso também um bocadinho aquela lata de chegar lá e falar com eles. E sim, na nossa área isso não se vê muito. As pessoas quando têm que falar com o cliente e não estão habituadas a isso, nota-se que há ali aquele passo que é preciso dar e que nem toda a gente o consegue dar.
E tu, como gestora de equipas, ao fim e ao cabo, como é que tu fazes para quebrar isto? Que tipo de iniciativas é que promoves ou pelas quais passaste e que notaste que ajudaram nesse processo?
Assim, no nosso caso, como a equipa de desenvolvimento é a mesma que presta suporte às aplicações, todas as pessoas, praticamente desde o início, têm que contactar com o cliente. Nós temos uma organização, portanto, interna, que permite que as equipas tenham X tempo alocado por semana para desenvolvimento e X tempo para suporte. E nesse tempo que têm para suporte, as pessoas têm que contactar por escrito e por telefone com os clientes. E por vezes são mesmo convidados a estar presentes em reuniões. E portanto, quase desde o início que há esse contacto, as pessoas acabam por ter que sair da sua zona de conforto para falar com os clientes. Ao início é sempre um bocadinho complicado, têm que, lá está, aprender a interagir, num ambiente um pouco mais formal. Mas depois, rapidamente, entram, passado alguns meses, conseguimos perceber que as pessoas se sentem mais à vontade. Agora, ali é quase uma obrigatoriedade, portanto, faz mesmo parte do nosso negócio, esse contacto. Há muitas equipas de desenvolvimento que não têm que falar com o cliente final. E nesse caso aí, acabam por estar mais, na sua zona de conforto.
E já agora, qual é que é a tua opinião sobre isso, sobre programadores falarem com clientes?
Eu acho que é importante. É importante na medida em que, e o que eu noto com a equipa e com as várias pessoas com quem já trabalhei e que foram passando pelas minhas equipas, é que o facto de falarem com o cliente toma um contacto mais próximo com a realidade. Porque é diferente termos um product owner ou um gestor de projeto a dizer o que é que o cliente quer. É completamente diferente de eles falarem diretamente com o cliente e perceberem as preocupações, os receios, as motivações, as expectativas do cliente final. É um contacto muito maior com a realidade. E depois também é o compromisso. É completamente diferente chegar a um gestor de projeto e dizer: ah, nós temos o compromisso de entregar isto numa data, e outra é ter estado lá o developer, por exemplo, e ele próprio fazer parte da reunião e parte do compromisso. Portanto, eu acho que há até um certo crescimento nesse envolvimento. É certo que eu não vou dizer que todos têm perfil para falar com o cliente, etc. E normalmente nós não fazemos reuniões em que é um developer que conduz essa reunião, a não ser que já seja muito sénior e que já tenha passado por uma série de etapas. Mas eles acabam por se ir habituando e acabam por ir ganhando alguma experiência nessa área. E eu tenho tido experiências muito boas.
Eu confesso que eu não tenho, não falo com cliente. Comecei a minha carreira por ter que falar com clientes e ter que dar suporte diretamente. E depois, quando fui passando a trabalhar menos em serviço e mais em produto, afastei-me completamente e nunca comunico com clientes. E é até raro comunicar com stakeholders, não é? Que são pessoas da própria empresa. Só assim, uma à parte para explicar o meu contexto.
Mas e já agora, Anígio, sentes saudades? Ou dizes, ufa, ainda bem que não tenho que chatear ouvir estes gajos a falar?
É assim, sinceramente, sei que se tivesse a oportunidade de comunicar com clientes, que se calhar teria desenvolvido outros tipos de soft skills. Por outro lado, estar mais no meu mundo muito, muito tecnológico também faz com que eu consiga aprofundar muito mais as minhas hard skills. Portanto, não sei.
Outro dia ouvi uma expressão muito interessante e com a qual eu concordo, que era, em vez de chamar soft skills, é as power skills, porque soft desvaloriza um bocadinho e,
É verdade, é
na verdade,
verdade.
até é mais difícil trabalhar esta área do que.
Sim, são skills que no fundo é útil para toda a gente, em qualquer área em que trabalhe. O que é que quis dizer, Vítor?
E é
Me
só.
interrompi-te?
Estávamos aqui a falar, Daniela, do teu percurso e eu reparei no teu LinkedIn que tinhas algumas certificações a nível Scrum Master e Project Management também. E queria-te perguntar que relevância é que elas tiveram.
Teve mais impacto para mim a certificação de PMI, de gestão de projeto, do que propriamente a de Scrum Master. Eu tive um contacto, portanto, em 2007, 2007, 2008, com o Agile, metodologias ágeis, na FEUP. Tive uma cadeira que era dada pelo professor Ademar Aguiar, excelente professor, e na altura foi o primeiro contacto que tive com metodologias ágeis. Não conhecia. E foi daí que acabei depois por, em 2009, tirar a certificação de Scrum Master. Só que na altura eu não tinha, de facto, grande possibilidade de implementar essas práticas, até essas metodologias, até porque na realidade em que eu estava inserida era um pouco mais complicado. As metodologias ágeis têm, na minha opinião, inúmeras vantagens, têm é que ser, do meu ponto de vista, adaptadas à, no fundo, à realidade de cada organização. Não é um conjunto de regras que nós chegamos ali, aplicamos e temos o sucesso garantido. Não, não concordo com isso. No caso do PMI, como é uma gestão de projeto muito, portanto, é um exame extremamente exigente, tive que estudar imenso para o tirar, e de facto, abrange todas as valências da gestão de projeto, que vai desde a gestão de contratos, de comunicação, de recursos humanos, uma série de coisas que realmente eu na altura ainda não tinha experiência e por isso a mim abriu-me bastantes horizontes. Como eu acabo por trabalhar muito na parte do serviço, trabalho muito com banca, com mídia, e muitas vezes estou sujeita a ambientes bastante formais, para mim ajudou-me bastante e por isso teve um impacto a parte da certificação PMI bastante, bastante positiva mesmo.
Daniela, o que é que quer dizer PMI?
Project Management Institute. Portanto, eu tirei a
Ok.
certificação PMP, que é de Project Manager Professional.
Eu queria voltar um bocadinho atrás àquilo que tu falaste sobre Agile e tentar perceber como é que funciona as metodologias ágeis dentro da DeepCode. Não sei se neste momento estás a trabalhar com isso ou não.
É assim, temos algumas das práticas e algumas até das cerimónias, por exemplo, do Scrum, a questão do desenvolvimento por sprints, a questão de existir uma reunião de arranque de sprint em que a equipa está a dividir tarefas entre si, acabou por ser dada uma maior autonomia, à equipa, que é algo que nas metodologias mais tradicionais não se verifica. As reuniões, portanto, de apresentação, de demonstração do produto e a própria equipa demonstrar o produto no final de cada sprint e fazer uma retrospectiva do que é que correu bem, do que é que correu menos bem, das ações que devem ser tomadas para a sprint seguinte. Portanto, são tudo Eu não lhe gosto de chamar cerimónias, porque as cerimónias do Scrum têm regras muito próprias e nós acabamos por adaptar um bocadinho de acordo com o que vimos que resultava mais ou menos, mas nós fomos, portanto, introduzindo no nosso dia a dia algumas dessas práticas. Temos, por exemplo, uma reunião diária, todos os dias, em que as pessoas, portanto, falam das dificuldades que estão a ter, do que é que fizeram ontem, do que é expectável para hoje, e isso tudo veio, portanto, por influência das metodologias ágeis. Por isso, sim, temos bastante influência. Não gosto de dizer que só utilizamos Agile, porque não. Lá está, pelo tipo de serviço que prestamos, para o cliente tem que haver sempre uma gestão de projeto formal. Internamente, procuramos realmente que as coisas sejam ligeiramente diferentes e aí sim, então, a introdução, e já usamos há alguns anos, a questão de práticas Agile.
E de quanto tempo é que são os sprints?
Normalmente são de 2 semanas. Há situações em que chega a 3 semanas, mas normalmente são 2 semanas.
Mas tu não participas nas cerimónias, como te falaste, pois não?
Na de
Ou se
arranque de
podes.
sprint, não, mas na de demonstras, normalmente, quando demonstram um produto, eu estou sempre presente e nas retrospectivas também. Essas sim. Gosto de estar até para perceber, porque normalmente a venda do produto passa sempre por mim, portanto, depois, quando vejo o produto evoluir, eu acabo por estar a representar um bocadinho o cliente dentro de portas, porque nós temos demonstrações que fazemos ao cliente, ele não participa nessas cerimónias internas. E, portanto, acabo por ser eu que represento o cliente, nessas reuniões de demonstração.
E tipicamente, qual é que é a duração dos vossos projetos? Não sei se dá para generalizar esta pergunta.
Em média, 6 meses. Chamar-lhe, em média, não. Entre 3 a 6 meses. Pronto, temos alguns que realmente são mais pequenos, mas eu diria entre 3 a 6 meses.
E
É a
estamos a falar
média.
só de tempo de desenvolvimento ou toda a parte de, não sei, especificação de requisitos?
Estamos a falar,
Já,
eu
já.
estava agora a falar essencialmente de desenvolvimento,
De
porque depois
desenvolvimento.
a parte, sim, a parte do planeamento depende se tem design, se não tem design, isso tem logo um impacto muito grande, porque a fase de design é sempre muito demorada, não tanto só pela produção dos designs em si, mas depende muito também de se o cliente sabe aquilo que quer, se nós conseguimos ir logo ao encontro das expectativas dele. Portanto, só o design acaba por ter um impacto muito grande na fase de planeamento. E a fase de especificação também depende da dimensão do projeto. Como nós trabalhamos com orçamentos fechados, temos que ter a especificação logo no início. Portanto, isso é algo, podemos por vezes dividir por fases, mas há sempre ali um bolo global que tem que ser definido no início.
E diz-me uma coisa, vocês costumam fazer estimativas? Acredito que estou aqui a supor, no mundo agile, que tenham cards com tarefas específicas para fazer. Vão ao detalhe de estimar cada tarefa que têm que fazer ou fazem só estimativas mais longas do projeto?
É assim, nós temos, como, lá está, como trabalhamos com orçamentos fechados, nós temos que ter sempre uma ideia de como é que as coisas vão correr, não é? Portanto, além da estimativa que é feita no momento comercial da venda, depois há sempre uma fase de planeamento do projeto em que se envolve pessoas técnicas que fazem uma espécie de uma estimativa macro, portanto, de alto nível. E depois, no início de cada sprint, estima-se as tarefas para perceber se cabe naquele sprint, se tem que passar para um próximo. Até porque, se eventualmente forem identificados desvios, eles têm que ser comunicados o mais rapidamente possível ao cliente. Por isso, há essa necessidade de se fazer essa estimativa. Não gastamos excessivamente tempo com elas, mas temos que ter para, pelo menos, se houver impacto, tem que ser comunicado.
Para quem não percebe muito bem de linguagem mais comercial, orçamentos fechados significa.
Orçamento fechado significa que nós dizemos ao cliente, é como quem vai comprar uma televisão. Nós vamos a uma loja e temos televisões expostas e dizemos, ok, eu vou gastar 500 euros numa televisão. Portanto, aqui é um serviço, não é? Portanto, não é um produto que já esteja feito. Nós vamos desenvolver de raiz, embora usemos uma framework como base. Mas o cliente, quando compra, ele diz-nos o que quer e nós dizemos, fazemos-lhe mesmo um orçamento, dizemos, custa, pronto, lá está, os 500 euros. E o cliente sabe que é aquilo que vai gastar. Portanto, orçamento fechado é nesse sentido, porque muitas vezes o Agile está associado a projetos em que há uma continuidade e as pessoas vão trabalhando e há alguém que está a investir, naquele produto, naquele serviço. Neste caso, nós à partida já sabemos quanto é que é o valor monetário que vamos receber por aquele trabalho. E logo temos que controlar os custos, porque senão, se tivéssemos sempre a fazer mais trabalho e mais trabalho e mais trabalho, entrava em prejuízo.
E Daniela, falaste aqui dos orçamentos fechados. Como é que vocês lidam com os desvios no orçamento? Fazem alterações e pedidos de alterações nesse orçamento? Estão englobados nessa estimativa inicial que vocês apresentam ao cliente, que é o orçamento fechado? Como é que lidam com essas situações?
Nós temos sempre uma margem, que não é uma margem enorme, mas temos sempre uma margem que tem que existir, porque não podemos depois, só porque o cliente pede uma coisa ligeiramente diferente, estar sempre a dizer-lhe, ah, mas é preciso uma proposta. Isso nem é saudável para a relação com o cliente. Mas, obviamente, que se for um desvio de âmbito, se for realmente algo que se diga, não, isto não estava mesmo previsto, é algo diferente, aí sim tem que se falar em ter uma proposta adicional ou um pacote de horas, se o cliente depois quiser ter manutenção, quer dizer, depois há sempre aí várias formas, mas sim, tem que ser, no fundo, contratado à parte.
Muito bem, então vocês definem muito bem todo o projeto no início, na vossa proposta. Não costuma-vos aparecer o famoso scope creep, ou então, ou é algo que não acontece muito.
Acontece. É assim, acima de tudo na proposta, é fundamental ter as grandes áreas daquilo que vai ser desenvolvido, e termos pressupostos que permitam depois, termos algum controle sobre o que nos é pedido. Ou seja, por exemplo, se o cliente quer uma integração com pagamentos, nós dizermos logo, por exemplo, está prevista a integração com dois tipos de pagamentos e não mais. Não podemos não dizer quais, mas dizemos que são dois. Isto para o cliente depois não dizer, ah, mas eu quero mais este e mais aquele. E depois, entretanto, uma coisa que se calhar em 3 dias ou 4 se faria e de repente já vão aí 2 semanas porque o cliente de repente quer coisas que não estavam previstas. Portanto, passa muito por isso, passa muito por impor limites e pressupostos que defendam ambas as partes. É muito
Muito
por aí
bem.
a estratégia.
Muito bem. E mudando agora um bocadinho de tópico, falaste-me há pouco que utilizavam o WordPress e o Django. O que é que
Correto.
vos levou à escolha dessas duas plataformas ou frameworks?
Assim, no fundo, nós quando começamos em 2004, nós começamos com uma tecnologia que era o Plone, que é um CMS em Python, que na altura não sabia ainda o futuro como é que seria e que ele estava a evoluir bastante bem. Só que nós não tínhamos só o foco nessa tecnologia, nós tínhamos muitas outras tecnologias que vendíamos, portanto, porque no fundo éramos muito reativos. Aparecia um cliente que tinha uma tecnologia qualquer e nós, ok, então vamos dar suporte até coisas que não tínhamos sido nós a fazer. Então, o que é que aconteceu? Acabamos por ter, dentro da equipa, ter que ter a necessidade de know-how de muitas tecnologias diferentes. E como a Ana estava a falar há pouco, não é? Isso depois, quanto mais nós temos que fazer tarefas diferentes, mais difícil se torna nós conseguirmos focar e aprofundar conhecimentos em determinadas, áreas, não é? Mesmo técnicas. Entre essa panóplia de tecnologias que nós utilizávamos, já lá estava também o WordPress e o Django. E acabou por ser depois uma decisão estratégica. Eu, quando assumi a direção da equipa, Fiz uma lista, um levantamento de tudo o que era, todas as tecnologias, todos os clientes que nós tínhamos. E pronto, no caso do WordPress, acabo por também ter uma grande afinidade com a tecnologia em si, porque já a conheço há muitos anos. E sempre gostei muito do WordPress, portanto, acabou por haver aqui também. E como tínhamos um grande site que estávamos a fazer na altura nessa tecnologia, e é uma tecnologia que é fácil de vender, portanto, eu chegar a um cliente e falar-lhe do WordPress, mesmo que ele não saiba nada de tecnologia, há uma probabilidade grande de ele já ter ouvido falar em WordPress. E isso é uma vantagem, porque permite realmente haver uma abertura maior no momento da venda. No caso do Django, ele aplica-se, no fundo, a sistemas em que a tecnologia que é usada não é tão relevante, ou seja, os clientes não dizem, ah, eu quero, a não ser que digam mesmo que querem uma tecnologia Microsoft ou assim, mas tirando esses casos, eles não dizem, ah, eu quero usar a tecnologia A, B ou C. Não, não sabem. Eles querem é um software para resolver o problema deles, as regras de negócio deles. E nós tínhamos algumas pessoas com bom know-how em Django e a experiência que tínhamos das plataformas que tinham também eram muito boas, portanto, acabamos por deitar fora as restantes tecnologias e ficar com essas duas.
E aqui, já me conheces do WordPress também, por isso sabes qual é a pergunta que eu te vou fazer, porque não apenas centrar numa das tecnologias. Não vou dizer que seria o WordPress, mas apenas numa das tecnologias. Não, não vos cria alguma dificuldade na equipa existir estas duas tecnologias? Então, eu suponho que nem toda a gente seja especialista em ambas no mesmo nível, porque efetivamente acho complicado alguém conseguir ser especialista em duas tecnologias, pelo menos num nível mesmo alto.
Certo, certo,
Não
claro.
verificas essa dificuldade?
É assim, as vantagens são maiores do que as desvantagens. Claro que se eu tivesse até num dia que a DeepCode evolua num sentido de ser uma empresa com dezenas de pessoas, que não é o caso neste momento, nós somos menos de 20, se calhar fará todo sentido ter uma equipa só de WordPress e uma equipa só de Django. Respondendo à tua primeira pergunta, eu acho que não, não é suficiente ter um único martelo para conseguir cravar todos os pregos. Ou seja, nós temos realmente necessidades que nos são postas pelo mercado diferentes. E no caso do WordPress, o WordPress é uma coisa para mim que é magnífica, que é o back-office. Eu trabalhei muitos anos numa tecnologia que foi feita pela própria empresa onde eu estava. E uma das grandes dificuldades que eu tinha era a evolução, que a nossa equipa tinha, era a evolução do back-office. Era conseguir acompanhar as tendências. Porque os clientes queriam sempre pedir coisas para a parte front-end, mas nunca queriam investir no back-office. Mas depois só se queixavam que aquilo não funcionava e que há coisas muito melhores. E o WordPress tem um back-office fabuloso. É um orgulho imenso eu poder chegar a um cliente e eu mostro um WordPress sem mais nada. Apenas um demo simples e eles ficam logo rendidos ao back-office, porque realmente o back-office é espetacular. E é um descanso não ter que ter essa preocupação de evoluir essa componente. Agora, quando estamos a falar de sistemas que, acima de tudo, são dados relacionais, de base de dados, exportação de informação, que não têm a necessidade de ter um back-office para publicar conteúdos, não há necessidade de estar a pôr um WordPress nessas situações. O WordPress é fantástico. Mas lá está, ele próprio foi pensado com um determinado fim, e não creio que seja para todos os fins. Não creio, e da experiência que temos, realmente não é a melhor tecnologia para todos os fins, embora dê para fazer tudo, porque tem essa liberdade. Mas, na minha opinião, e na opinião dos técnicos que tenho comigo, o Django aplica-se melhor noutras áreas. Depois, o facto também de ser uma tecnologia menos conhecida, eu dou um exemplo. Nós desenvolvemos há poucos anos um sistema de votação eletrónica para a Universidade do Minho. É um grande desafio, porque, obviamente, um voto eletrónico tem que ser anónimo, ninguém pode saber quem é que votou em quem. E há, portanto, ali contornos muito, muito particulares. Depois, o código tinha que ser open source e tinha que estar visível e público, essas coisas todas. Era inconcebível, por exemplo, o cliente não iria aceitar se nós disséssemos que iríamos fazer, por exemplo, aquela plataforma em WordPress. Não é porque é aquela questão do inseguro. Eu falo muitas vezes nisso. Tem clientes que dizem, ah, o WordPress não é muito inseguro. Eu disse, sim, há tanta gente a tentar atacar, mas depois há uns outros tantos a corrigir as coisas. Portanto, isto é um equilíbrio. Mas a realidade é que o facto de, por vezes, poder utilizar uma tecnologia que é menos popular dá algum sentimento de segurança em algumas situações, em particular para os clientes. Eu não sei se misturei aqui vários assuntos, mas.
Não, está ótimo. Não conheço bem o Django, mas o WordPress é um projeto open source. O Django, não sei, não conheço bem a licença, sei que é de
Sim,
código
mas
aberto,
também é
mas
isso.
não sei de que ponto. Qual é a importância do open source nestas escolhas? Foi escolhido de propósito por ser open source ou foi algo que aconteceu
Não,
simplesmente?
isso não. Nós só utilizamos isso é mesmo uma forma de estar de Eurotux, desde que foi criada no ano 2000, que sempre foi vocacionada para o open source e era uma das suas mais-valias. Era estar no mercado que muitas vezes só existia quase tecnologia, portanto, proprietária, e produtos proprietários e que tentava juntar diferentes produtos open source mais pequenos para criar grandes soluções para grandes clientes. E, portanto, faz parte da nossa gênese e a DeepCode não é exceção, porque lá está, a equipa que hoje é a DeepCode, há 5 anos atrás ainda era a equipa de desenvolvimento web da Eurotux, portanto, isto é uma continuidade. Mudar para tecnologia proprietária era uma mudança radical de estratégia do grupo.
Ia perguntar qual é a resposta dos clientes em relação ao open source. Já tiveste alguma situação em que algum cliente não ficasse agradado ou ficasse desconfiado devido ao facto de serem do software ser open source, no qual está a ser construída a base do seu site ou aplicação?
Sim, já tivemos várias situações dessas. Já tivemos situações em que, lá está, clientes que fazem uma consulta ao mercado, e que depois acabam por escolher uma tecnologia, proprietária porque sente um maior conforto e uma maior garantia. Depende muito das experiências também anteriores que os clientes têm, depende muito, muitas vezes também das próprias licenças que já têm dentro de portas. Há muitos fatores. Mas, francamente, aquilo que vejo do mercado, e embora o meu trabalho não é exclusivamente comercial, mas não há muitos preconceitos relativamente ao open source. Fui encontrando alguns, mas há cada vez mais empresas a querer investir no fundo, o seu capital no serviço que lhe é prestado, mais do que nas licenças para poder utilizar algo. Mas isso lá está. Como nós também sempre fomos open source e acabamos por trazer também um bocadinho, acaba por chegar até nós clientes que também já tenham mais esse mindset. Também tem a ver um bocadinho com isso. Embora lá está, a gente também teve que se adaptar ao mercado. Nós temos colegas que têm certificações Microsoft, por exemplo, não na DeepCode, mas na parte de Eurotux. Há aí também uma adaptação ao mercado que acabou por ter que ser feita.
Sim, agora também .NET também já é open source, portanto, não, se for só por aí, já não é uma
Sim.
questão.
Exato.
Tu falaste do processo de venda e que estás bastante envolvida aí a esse nível.
Sim.
Estamos a falar de fazer as propostas e ir batalhar por elas e chatear os clientes para eles marcarem reuniões e todo esse processo até fechar a venda, é isso?
Não, normalmente essa parte mais de chatear o cliente, chamamos assim, não, mas de conversar, de criar aquela relação,
Sim,
etc.
é, sim,
Não,
também.
temos pessoas comerciais que o fazem.
É no apoio técnico, então, da criação da proposta.
Exatamente. Ou seja, no fundo, há uma pessoa na rua, não é? Que estabelece o contacto, que tem uns requisitos iniciais e depois, quando há efetivamente uma possibilidade de
Apresentar
avançar
uma
para uma
proposta.
proposta formal, então, nesse caso, entro eu para fazer mesmo os requisitos e aí eu já faço mesmo um trabalho. Normalmente, as nossas propostas têm sempre várias páginas, porque já faço mesmo uma descrição da solução. Não é só a apresentação de um valor. É mesmo já dizer o que é que nós estamos a propor desenvolver.
E algum segredo que queiras partilhar para como conseguir ter um rácio de apresentação de propostas versus aprovação maior?
E sim, tem muito a ver com o investimento que nós fazemos também, nessa fase de criação de proposta e também depende da abertura do cliente para isso. É claro que quanto mais nós conseguimos reunir com o cliente, perceber as necessidades dele e criar uma solução, só do ponto de vista conceptual, não é? Não estamos a falar ainda de mexer em código, estamos numa fase ainda só de conversar e de. Mas quanto mais nós conseguimos estar próximos do cliente e saber o que ele quer, ele também mais confortável vai estar porque já estamos a ganhar a confiança dele, já lhe estamos a dar soluções, já lhe estamos a dar ideias de como é que ele pode construir as coisas e eles percebem que nós já estamos a entrar na área de negócio, já não é só aquela um fornecedor que não percebe nada do que eles fazem e que lhes vai propor algo a ver se encaixa, não. Nós já sabemos quais são as preocupações e estamos realmente a perceber o que eles querem. E isso, sim, isso tem um impacto muito positivo. Agora, nem todos os clientes dão esta abertura, isso também é importante dizer.
Estou aqui a imaginar um projeto de 6 meses. Que tipo de investimento na criação de uma proposta é que faz sentido? 2 semanas a trabalhar? Achas que consegue estabelecer assim alguma proporção desse género?
É difícil porque depende muito das situações. Eu já tive situações, por exemplo, de propostas que tive que trabalhar muitas horas, e que tinham que ser feitas em 4, 5 dias e foram noitadas. Portanto, é difícil para mim avaliar, até porque normalmente a questão das propostas tem sempre isso. É sempre muito complicado porque o cliente decide que quer comprar algo e depois tem ali muito pouco tempo. Temos muito pouco tempo a apresentar a proposta. E depois ele demora muito tempo a decidir, e quando decide, e se decide por nós, quer para ontem. Portanto, normalmente é assim que acontece. Não há normalmente muita folga para apresentar propostas. Depois, depende muito, lá está, do que é que se consegue ir negociando com o cliente. Às vezes, quando se percebe que é preciso um bocadinho mais de informação, consegue-se negociar o prazo de entrega da proposta, mas isso depois, lá está, já tem que se estabelecer ali uma relação com eles para se conseguir essa abertura. É difícil, não consigo mesmo estabelecer assim uma regra.
Mudando agora um bocadinho de assunto e
Sim.
passando para o trabalho que também fazes em algumas comunidades, como é o caso do WordPress Portugal ou das Geek Girls Portugal, que é daí que eu te conheço, qual é que é o maior retorno que tens em fazer parte destas comunidades?
No caso das Geek Girls, eu conheci a comunidade, ela ainda era muito recente cá em Portugal e conheci até em Braga, porque nos foram pedir um patrocínio e foi assim daí que conheci através na altura da Catarina. E basicamente, no fundo, o que me apaixonou foi o projeto em si, foi porque de facto há poucas mulheres na nossa área, e muitas vezes, falta-nos também conhecer mulheres competentes nesta área, eu acho que passa muito por aí, e elas existem. E conhecer mulheres competentes no sentido de conhecer boas experiências de pessoas que tiveram que batalhar e que conseguiram resultados fantásticos e que são realmente excelentes profissionais, mas que muitas vezes, e quando nós vamos a um evento de tecnologia, nós vemos isso, quanto muito vão acompanhar um namorado ou um conjunto de colegas de trabalho, mas estão muito apagadas. E, portanto, as Geek Girls de Portugal, no fundo, o que dá é visibilidade a mulheres que estudam e que trabalham nesta área. E depois acabou por evoluir até para coisas mais interessantes, como ajudar a mulheres a mudar para a área da IT, ou mesmo a cativar raparigas a vir estudar para esta área. Acabou por alargar a missão e tornar-se ainda mais interessante. Mas é uma motivação que acaba por. Eu, como eu estudei no ISEP, tirei a licenciatura no ISEP, depois tirei mestrado na FEUP, e tanto num lado como no outro, quer dizer, as mulheres eram muito poucas. E para mim, realmente, poder entrar numa sala e ver que estamos ali 50 mulheres todas a conversar sobre tecnologia e sobre o que cada uma faz, é gratificante. Passa muito por aí. E não tem nada a ver com excluir os homens, não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu não tenho, por exemplo, esse tipo de, não entro nesse tipo de guerras. Acho que há espaço para todos e lugar para todos, mas realmente sinto-me muito confortável em ver que há muitas mulheres nesta área e cada vez mais, e isso é ótimo. Muitas mulheres, quer dizer, quando se juntam assim, porque elas não são muitas. No caso do WordPress Portugal, acabou por ser. Quando entrei, quando tomei a direção da equipa, E tomei a decisão, porque acabou por passar muito por mim, a questão de querer abraçar o WordPress, ir com o WordPress para a frente. Eu própria, como já não desenvolvia há muito tempo, acabei por me aproximar um bocadinho da comunidade e começar a motivar as pessoas da minha equipa a ir a meetups e tudo, para haver ali uma sinergia, para eu própria também, ok, o que é que se anda a fazer nesta área, o que é que as pessoas estão a fazer, etc. E depois daí, a começar a envolver-me com a própria comunidade foi um passo. Acho que são pessoas muito interessantes. Não é por estar a falar com dois deles, mas são pessoas de facto muito interessantes, também com experiências muito válidas e que têm também um propósito muito muito interessante. E que no fundo é gostar daquela tecnologia, é querer aprender sobre ela, é querer divulgar sobre a mesma. E eu à parte da parte da empresa, não é? Que acaba por ter que vender WordPress aos clientes, etc. Mas depois ter esta componente mais informal, em que trabalho o WordPress não sobre o ponto de vista de estar a vendê-lo a alguém, mas sobre o ponto de vista de, lá está, de perceber como é que ele funciona e de poder também fazer parte deste mundo, acaba por ser muito interessante. E é uma outra forma também de ser. Pronto, é gratificante também, sobre outro ponto de vista.
Quer também saber como é que o WordPress vai evoluir?
Sim, também. Embora, pronto, claro que uma partilha e nós temos pessoas na comunidade que estão diretamente ligadas mesmo aos desenvolvimentos dos back-office e tudo isso, mas também felizmente hoje em dia há tanta fonte de informação sobre o WordPress, que não era necessário estar envolvida na comunidade para saber como é que ele está a evoluir e como é que. Eu acho que tem mesmo a ver com as pessoas em si. Eu tive o ano passado a experiência, foi o primeiro WordCamp europeu que estive e gostei imenso. Acho que realmente o grupo de pessoas acaba por cativar muito. Acaba por ser muito por aí.
Estou a ver que o grupo WordPress tem boas energias.
Tem.
Olha, para concluir, pedíamos-te agora umas respostas rápidas, pode ser?
Sim, claro.
Então, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web?
Expectativas para os próximos. Ui, essa é difícil.
Assim, a primeira coisa que te vem à cabeça.
É cada vez mais a questão da leveza e da otimização para o telemóvel. Tem-se trabalhado muito e tem havido uma evolução tremenda na questão do responsive. As apps, houve um crescimento muito grande de apps mobile, depois aquilo começou a decrescer. Há muita gente que acha que as apps vão morrer, eu acho que as apps também têm o seu espaço e que não vão morrer. Apenas se calhar se criou uma expectativa no início que depois, lá está, não serviu para todos os casos e houve ali uma certa decepção em algumas áreas, mas acho que ainda há trabalho a fazer na web, na área do mobile. A questão do mobile first, as coisas serem o mais otimizadas possível, o mais rápidas possível. Já há muita tecnologia nesse sentido, mas nem sempre ela é aplicada da melhor maneira. E os utilizadores cada vez mais são por mobile e por isso eu acho que ainda há caminho a fazer nessa área, ainda se nota que ainda é uma preocupação, por exemplo, e eu agora obviamente estou a falar em contexto mais português, mas ainda há muito aquela coisa de estarmos num cliente e ele dizer, mas vai funcionar no telemóvel, não vai? Tipo, claro que vai, isto já tem que ser natural, não pode sequer ser uma pergunta. Há pessoas que ainda têm aquela preocupação de, mas isto vai funcionar em telemóvel, de certeza? Sim, tem que funcionar em telemóvel. Hoje em dia é inconcebível nós pensarmos fazer um site que não funcione em telemóvel. E por isso foi do que me posso assim lembrar rapidamente. Obviamente há outras questões de evolução a vários níveis, mas lembrei-me desta, porque acho que é fundamental. E ainda há caminho a percorrer, por muito que se pense que ai, só porque há tecnologia ela está a ser aplicada. Uma coisa é a evolução tecnológica, a outra é a aplicação da mesma na prática.
E nem de propósito, qual a app mobile que não dispensarias?
A de leitura de e-mail, porque de resto
Sim,
é
é
eventualmente
justo.
o Messenger. Eu não sou uma consumidora nata de aplicações móveis, tenho a confessar. Se calhar porque passo demasiado tempo em frente ao ecrã, depois acabo por evitar estar sempre colada no telemóvel. Mas isso acaba por ser uma opção minha. Preciso de me sentir um bocadinho fora, por vezes, da tecnologia para estar um bocadinho no mundo real. Mas sim, a de leitura de e-mail e a do Messenger para comunicar com amigos mais próximos, sim, sem dúvida.
principal ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia a dia?
Ah, é o Excel. para mim é o Excel. O Excel, eu uso muito o Trello também, gosto muito do Trello, mas sem dúvida.
E um podcast ou um livro fundamental?
O podcast, eu gosto muito de ouvir o do Harvard, o HBR.org, gosto bastante de o ouvir. Livro fundamental. Ora bem, assim de repente, livro fundamental. Confesso que agora leio mais sites do que propriamente livros fundamentais. Por isso, assim, de livro não tenho grande recomendação neste momento.
Muito bem, o podcast é perfeito. E uma conferência a não perder nos próximos tempos?
Ah, o WordPress Europa no próximo ano. WordCamp, desculpa, WordCamp Europa no próximo ano. Vai ser no início de junho. No Porto, portanto, toda a gente lá está.
Muito bem. E uma sugestão de um próximo convidado?
Ora bem, eu posso sugerir algumas pessoas que conheço. Sugiro uma amiga minha, a Sara Santos, que foi uma pessoa que mudou de uma área completamente diferente da nossa. Ela era assistente social e aos 30 anos tomou a decisão de ir para a engenharia informática. E durante o curso teve uma filha e acabou o curso, e hoje é uma profissional da nossa área, uma profissional extremamente competente. Eu acho que pode ser uma pessoa bastante interessante para vocês entrevistarem.
Muito bem. E obrigado, Daniela, então, pela tua participação no 10 Web. E nós
Obrigada
voltamos no
eu.
próximo vídeo.